Olá, bem-vindos ao episódio número 6 do Decoloniza, o podcast da Ucareté. Deixo o convite para você procurar a Ucareté nas redes sociais. Eu sou o Henry e estão comigo os meus amigos e companheiros de Ucareté, o Emanuel, além do Alex, na parte técnica. Também está conosco a Letícia Garrone, que tem trazido uma perspectiva decolonial à sua atuação no direito. Olá, Letícia, seja muito bem-vinda. Por favor, fale um pouco de você para o pessoal.
Oi, gente. Obrigada pelo convite. Eu sou Letícia, sou formada, né, em filosofia e em direito. Estou no doutorado agora em direito internacional público e direitos humanos e trabalho com as perspectivas decoloniais, né, discutindo a questão de desenvolvimento e bem viver. E a partir disso, eu tenho uma aproximação com os movimentos indígenas e alguns movimentos de matrizes afro-brasileiras, né?
Assim como a Letícia, a Ucareté está alinhada com o que chamamos de estudos decoloniais. O próprio nome do nosso podcast já escancara isso, né? Mas o que significa ser decolonial? No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre o que é e por que ser decolonial. De antemão, deixo avisado que a duração do programa é suficiente apenas para fazer uma pequena introdução. Mas esperamos conseguir esclarecer minimamente o tema e que estimule você que nos ouve a querer saber mais. Neste episódio, os temas dos blocos vão acabar se misturando, mas partiremos de três eixos. No primeiro bloco, vamos falar um pouco sobre as origens do decolonialismo. No segundo bloco, discutiremos sobre o colonialismo e a colonialidade, quais são as diferenças entre esses dois conceitos. E para fechar, vamos divagar um pouco sobre as perspectivas decoloniais no Brasil. Para começar, eu vou citar aqui o contexto da Conferência de Bandung, que aconteceu em 1955, foi, se eu não me engano, a Indonésia, não é? E por que essa conferência surgiu? Vamos pensar aqui no contexto ali da metade do século XX, a Guerra Fria estava acontecendo, né? Então as potências, Estados Unidos e a União Soviética, estavam ali se digladiando para conseguir disseminar sua visão política. Só que existiam esses países periféricos que acabaram sendo chamados de países de terceiro mundo, que não queriam se alinhar nem a um nem a outro, né? E aí, alguns anos depois, surgiu uma outra conferência que ficou conhecida como Conferência dos Países Não Alinhados, e ela aconteceu em 1961, e ela aumentou o número desses países que estavam nesse discurso de não querer se alinhar nem ao capitalista dos Estados Unidos, nem ao comunismo da União Soviética, né? E aí nós podemos dizer que nessa conjuntura, nesse contexto, começam a surgir essas discussões, esses debates que dão origem ao decolonialismo. E aí nós podemos chamar isso de um movimento, né, que surgiu após os colonizados terem começado a emigrar para as metrópoles e seus colonizadores, a Europa, e se depararem com epistemologias colonialistas. E aí eu posso citar, por exemplo, o Aimé Césaire, com o discurso sobre o colonialismo, que é de 1950, o Frantz Fanon, o Pele Negra e Máscaras Brancas, de 1952, e o Albert Memmi, Retrato do Colonizado, precedido pelo Retrato do Colonizador, de 1957. Para começar, vamos destrinchar um pouco sobre o conceito? O que você acha, Letícia?
Sim, pode ser. Eu acho que trazer esses exemplos, né, das conferências é importante porque vai demarcando, né, esse momento histórico de processos de descolonização ali em África e Ásia, né? Porque os países, né, latino-americanos, eles passam por um processo de descolonização, que é a conquista da independência política, né, anteriormente, né, já no século XIX, e África e Ásia passam ali a partir da segunda metade do século XX, né? E é um contexto muito interessante que começam a surgir esses movimentos de articulação, né, entre os povos que foram colonizados e que estavam em busca dessa independência política. Isso começa a gerar até algumas questões internas dentro dos territórios para para até se compreender qual que é esse sentido, né, de independência política, né, de identidade nacional, né, porque hoje em dia a gente já tem mais consolidado essa ideia de que a própria ideia de nação e de Estado-nação, ela vem de parâmetros eurocentrados, né, que buscam uma homogeneização e uniformização dentro dos territórios. Então, até há discussões que dizem o que, que significa a aquisição de soberania para os países colonizados, né? Que é um fato quase ambíguo, que apesar de você conquistar a independência política, antes mesmo você teve que passar por um processo de colonização interna, de conformação social, econômica e tudo mais, para você passar a ser reconhecido como um país independente, né? E nesse contexto também vão surgindo diversos movimentos de libertação nacional, e a gente consegue ver essa palavra libertação sendo repetida em diversos movimentos, né? Como a Frente Libertação Nacional de Angola, a frente aqui, né, na América Latina, a Frente de Libertação, a Frente Sandinista de Libertação Nacional, a Frente Zapatista de Libertação, enfim, tudo isso vai trazendo uma outra noção que não é mais a busca pela emancipação, mas a busca pela libertação, porque a emancipação ainda passaria por essa ideia de racionalidade, né? Eurocentrada, vamos dizer assim. Então, uma coisa que eu acho importante quando a gente fala sobre decolonial é porque muitas pessoas fazem perguntas assim: o que é o decolonial? E eu queria falar algumas coisas para chegar nesse ponto, porque eu acho que a pergunta não deve ser pelo o que é a decolonialidade, deve ser outras perguntas que devem ser feitas, né? Então, eu venho entendendo assim que as decolonialidades, elas se apresentam como os enfrentamentos de toda a herança colonial que estrutura e atravessa a nossa sociedade moderna ocidental em todos os âmbitos: o social, o econômico, o jurídico, da relação com a natureza, das nossas relações uns com os outros, da constituição das nossas próprias subjetividades e da própria compreensão do que é a vida e a existência do humano, né? Do que é ser humano. E compreendendo, então, que o fato colonial e o colonialismo, que se inicia a partir de 1492, e o que decorre a partir desse momento histórico, estrutura e dá as formas e conforma o que é chamado de modernidade, de sociedade civilizada, né? Então, esses movimentos de enfrentamento, eles trazem como se fosse um duplo movimento, né? Na verdade, em relação a essa conformação social. É um movimento de desocultamento de todas as violências, opressões, explorações e racismo que a partir do colonialismo forma e conforma o que está posto, e ao mesmo tempo é a afirmação de outras coisas, né? De outros modelos, a partir de outras raízes cosmológicas, culturais e epistemológicas, né? Que não tem como referência esse modelo civilizatório colonialista. Assim, então, é a afirmação de projetos, né? De vidas outras, assim. E esses enfrentamentos, eles se dão levando em consideração isso e se dão nos diversos âmbitos, né, que constituem a sociedade. E aí eu compreendo as decolonialidades, então, não só a partir, né, das teorias, mas a partir dos movimentos de resistência e reconstituição da existência que existem durante mesmo todo o período da modernidade. Então, por exemplo, quando a gente coloca esse momento de segunda metade do século XX em diante como representante dessa discussão sobre a herança colonial, A gente pode voltar até mesmo antes disso, que durante todo esse processo de colonização e colonialidade, existiram movimentos que questionaram, resistiram e se organizaram e se entendiam de diversas formas outras, né? Apesar de esse momento ser muito representativo, porque traz essa discussão que eu já comentei aqui, de até mesmo o que é nação e o que é essa soberania, e também coloca a discussão no âmbito internacional, né? Porque não dá para se compreender as realidades dos estados colonizados se você não colocar no âmbito internacional, né? E nesse momento existiu uma tentativa de questionar isso e de propor, inclusive, né, uma nova ordem econômica internacional que se pautasse de outra forma, e os países não alinhados, eles se colocavam nisso, né? Entre não escolheu nem entre o primeiro mundo ou o segundo mundo, né? O capitalismo, os soviéticos, e se colocavam como à margem disso, né? Então, até dentro do direito internacional público, apesar de a gente questionar muito essa ideia de terceiro mundo em outras áreas, para o direito internacional público, a ideia de terceiro mundo até faz algum sentido como afirmação dessa margem que não está entre um lado e outro, assim, né? Enfim, aí, sim.
Foi legal que você trouxe esse panorama mais geral, mas essa questão econômica talvez seja o ponto de partida, né? Porque nós estamos falando, quando eu citei os três autores, o Césaire, o Fanon e o Memmi, nós estamos falando de autores que saíram de países que eram colônias francesas, né? Então, essas pessoas vão para a metrópole, para a França, elas se formam na França. E ali elas começam a vivenciar esse choque, que aí eu acho que nós já podemos chamar de choque epistemológico, porque ele traz uma bagagem, uma vivência, uma experiência, um entendimento de mundo, que quando ele está ali na França, ele começa a perceber que não tem ali não tem uma não tem harmonia, é muito tenso, ali a tensão é constante. Mas essas pessoas ainda assim estudam na França, se formam na França, escrevem seus livros em francês, mas elas começam a já fazer o quê? Elas estão questionando essa relação que a França tem com os seus países de origem, né? Nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de Marrocos, Argélia, né? Todas essas colônias francesas. E ali, nesse contexto, quando esses países estão num processo de independência, e aqui eu vou abrir um parêntese para resgatar de novo a conferência de Bandung, ali naquele primeiro momento, alguns países de África e asiáticos estavam participando, né? E aí depois, no segundo momento, na conferência dos países não alinhados, aí os países latino-americanos entraram. Então, o que está acontecendo, né, nesse movimento todo? Esses países todos que, claro que com a imposição global que os Estados Unidos espalhou sua economia, esses países chamados terceiro mundo acabaram tendo que submeter a essa estrutura econômica, né? Mas, por outro lado, pensando no social, no epistemológico, acadêmico, no questionamento, nas experiências distintas, começaram a surgir essas indagações sobre, olha, esse modo de vida do colonizador está aqui posto, mas a gente é diferente, a gente entende diferente essas questões todas, né? E aí começam a surgir esses debates, inclusive dentro da universidade, por esses colonizados, e começam a questionar que essa forma de produzir conhecimento está equivocada para eles. E aí eu vou trazer a outra parte da sua fala, que é 1492. Porque se o movimento decolonial começa em meados do século XX, o movimento colonial começou 500 anos antes. Né, 450 anos antes. E aí, quando os europeus começam a se espalhar pelo mundo, eles não estão só espalhando, criando colônias em outros continentes, eles estão espalhando ali e criando uma referência, um padrão de entendimento de vida, de produção de conhecimento, de visão de mundo. E aí eles estão estabelecendo outras questões que passaram a ser referência e verdade para o mundo inteiro. Por exemplo, a ideia de modernidade, o capitalismo, o racismo, o sexismo, o cristianismo, enfim, tem toda uma série que estrutura, de elementos que estruturam essa colonialidade que há tanto tempo estão sendo praticadas nas colônias que passaram a ser aceitas como verdade. Só que ainda assim, aquilo tem uma sempre deixou os colonizados sempre tiveram uma pulga atrás da orelha. Fala assim, olha, isso está posto, mas incomoda a gente. Só que enquanto esses países são colônias dessas matrizes europeias, qual que é o primeiro movimento? O primeiro movimento é se descolonizar. E aí eu vou entrar numa segunda parte, que é a diferença. Por que que a gente fala decolonizar e não descolonizar? Descolonizar, e aí eu vou usar a definição da Catherine Walsh, inclusive foi você que passou para mim, quando ela fala que. Por que que ela usa decolonial e não descolonial? Ela fala que o descolonizar, o descolonial, dá a ideia de que você está se desprendendo do colonizador, que é justamente esse primeiro momento que quando esses países colonizados estão buscando suas independências. Então, descolonizar nesse sentido é você buscar sua independência. Decolonizar, por sua vez, é a gente buscar alternativas ou outras perspectivas epistemológicas que não sejam essas eurocêntricas. Entretanto, é perfeitamente aceitável usar as duas palavras da mesma forma. Inclusive, alguns autores decoloniais, como Walter Minolo, utilizam descolonial. Outros utilizam decolonial. A questão aqui é mais o que significa como movimento de busca de alternativa epistemológica.
É, então, Henri, é exatamente isso o ponto que eu queria chegar, né? Que aí, igual eu falei no início, que eu acho que a pergunta não deve ser pelo o que é, mas pelo como são, entende? Que os comos, eles vão trazendo esses modos, tanto esses modos de constituição e funcionamento dessa modernidade, né, que é monocultural, é uniformizadora e é hegemônica. E aí a gente também consegue trabalhar o que são as decolonialidades pelos comos, porque traz para as práticas e para as vivências e faz entender que essas cosmologias, essas cosmopercepções e epistemologias têm resultados práticos, que são de organizar a sociedade de forma outra, a partir de outros valores e de outras relações. Então, eu acho que isso é um ponto, assim, fundamental. Aí, voltando um pouquinho, só para. Porque tem diversas teorias que elas começaram a propor a se pensar sobre o fato colonial, né? Então, e o que decorre disso? Né? Então, o pós-colonialismo, os estudos subalternos, as teorias de sistema mundo, as teorias da dependência, o marxismo anticolonial, o anticolonialismo, a contracolonialidade, enfim, e também a decolonialidade. Eu entendo hoje que essas teorias, elas não negam necessariamente umas às outras, mas que elas têm semelhanças, e uma semelhança muito clara é o enfrentamento ao fato colonial, tem semelhanças e tem diversas distinções entre elas, tem as suas especificidades, até mesmo pelos pensadores que estão construindo essas teorias e pelos locais onde essas teorias estão sendo construídas, né? Mas um ponto importante também, além dessa questão teórica, é entender que os próprios movimentos de resistência, eles se auto-interpretam, né? Então, por isso que vai surgindo essa gama de nomeações que, do meu ponto de vista, não é algo ruim, mas que acaba que, para você se, vamos dizer, se autodenominar ou se colocar, né, numa posição ou outra, isso acaba vindo de uma identificação pessoal e da identificação do movimento que você está inserido também, né? E aí eu acho interessante as contribuições que as teorias decoloniais elas trazem, isso fazendo um parêntese antes, né? Que essas teorias ditas como decoloniais, elas surgem primeiro nos países da América Latina de colonização espanhola, né? E mais recentemente que os brasileiros eles começam a dialogar e contribuir na constituição dessa perspectiva. Contudo, os próprios autores dessa primeira leva, vamos dizer assim, eles foram influenciados por alguns autores brasileiros, como o próprio Paulo Freire. A Catherine Walsh, por exemplo, ela trabalhou com Paulo Freire, né? E aí eles começam a se articular, né? Enquanto grupo, assim. E o eixo de ligação deles é o questionamento mesmo da própria noção e da história da América Latina a partir dessas outras raízes ocultadas. E daí surge, né, a noção de colonialidade, como esse eixo de ligação. Que é muito importante isso, trazendo a colonialidade como essa face ocultada da modernidade, porque a modernidade normalmente é entendida só como progresso, como desenvolvimento, como emancipação. E aí você fala disso, né? Você traz esse outro lado que sustenta esse progresso, esse desenvolvimento, enfim. E outro eixo de ligação também é o próprio friccionamento epistemológico dentro da academia, né? Que é pautada por teorias eurocentradas, assim, né? E isso é um ponto que, inclusive, entre os próprios autores, há diversidade de entendimento entre eles. E tem eixos que ligam, mas é diverso e é complementar entre si também, né? E a própria noção ela vai se construindo de acordo com o movimento histórico mesmo.
É o interessante desse movimento que a gente chama de decolonial, mas vamos entender decolonial agora como a abrangência de todos esses movimentos que você citou. O interessante é que esses autores todos, eles estão falando o quê? Que não existe uma receita, entre aspas, que vá ser universal, que vá servir para todos. Cabe a esses movimentos locais, para usar uma expressão aqui, um conceito do Walter Minolo, né? Os locais vão dizer como eles vão criar ou desenvolver essa epistemologia, né?
Eu acho importante fazer essa distinção em relação aos movimentos de descolonização, porque às vezes a gente fica com aquela impressão de que basta você ter essa emancipação política, né? Essa emancipação jurídica em relação à colônia, né? Mas se a gente for analisar a epistemologia que é trazida durante esse processo, ela permanece. Então, enquanto a Letícia falava, o Henri falava, eu fiquei aqui refletindo um pouco, e lembrei, poxa, se a gente pegar, por exemplo, na América Latina, quem que foram as elites que ascenderam aí depois do processo de emancipação política, de descolonização, né? O Brasil acho que é um caso emblemático, né? É o filho do rei de Portugal, príncipe herdeiro de Portugal, né? E a gente vê isso em alguns países. Eu estava caçando aqui na África do Sul, né, que ficou independente, salvo engano, em 61. Quem que continuou exercendo o poder político ali? Qual que é a estrutura epistemológica que está ali, né? Então, a gente sai, a gente tira esse vínculo com a metrópole, né, mas as estruturas permanecem, inclusive direito. A gente não conseguiu desvencilhar, por exemplo, de um direito eminentemente europeu, né?
Sim, com certeza. Eu até falo na minha tese que depois que esses países alcançaram as independências, as elites locais começaram a reproduzir internamente o que eles aprenderam nesse processo colonizador, né? Mas essa é uma questão que vai ficar para o segundo bloco. Então nós voltamos em 15 segundos.
Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais.
Estamos de volta. E nesse segundo bloco, vamos agora discutir as diferenças entre colonialismo e colonialidade. Eu acho que para começar a falar de colonialismo, nós temos que resgatar o assunto do primeiro bloco, que era 1492, né, quando Cristóvão Colombo fez a primeira invasão europeia ao que eles vieram a chamar de América, e para impor, né, a sua perspectiva. Mas eu acho que nós temos que passar alguns anos aí na história para chegar no Kant. Né? Eu acho que o lançamento do discurso do método, ali em 1637, eu acho que é emblemático nesse processo colonialista, né? Por quê?
Do Descartes, né?
É, desculpa, eu falei Kant, né? Do Descartes, é. E aí nós estamos falando do quê? Da separação da razão do corpo. E isso faz toda a diferença. Porque se está estabelecido até hoje que nós temos que ser racionais, poucos param para pensar que, subjetivamente a esse discurso que é preciso, de que nós precisamos ser racionalistas, nós estamos excluindo outros povos que não são considerados, entre aspas, racionais. E o que eu estou querendo dizer aqui? Quando o Descartes fez essa separação do corpo da razão, ele estava querendo dizer o quê? Quem foram os, entre aspas, criadores da filosofia? Os europeus, né? Os gregos. Quando a gente faz filosofia na escola ou faz um curso de filosofia, a gente aprende quem? Os europeus. Então nós estamos querendo ali, subjetivamente, dizer o quê? Que quem usa a razão são os europeus, o resto do mundo está inferiorizado. E aí, se nós trouxermos culturas que foram escravizadas nesse processo, como os escravizados que vieram de África e os indígenas no Brasil, que são culturas que majoritariamente utilizam-se de comunicação corpórea, sinestésica, musical, não é? Que é completamente diferente disso que eles consideram razão, porque quando você separa a razão do corpo, você está querendo dizer que o corpo também, o seu próprio corpo tá num estágio que é inferior à sua capacidade intelectual, racional, né?
É, sim, exatamente, Henry. Nesse processo, né, de colonialismo, e aí então seria isso, o colonialismo e a colonialidade é essa perpetuação, né, mesmo com a independência política, então a gente não seria mais um território colonizado, mas essa perpetuação dessas estruturas que em todos os âmbitos da vida vão se conformando por um modelo, por um padrão de poder hegemônico, monocultural, eurocentrado, né? E isso remonta mesmo a o que você falou do Descartes, por exemplo. É, essa ideia da colonialidade, às vezes, é dividida em várias colonialidades, mas por uma divisão didática, para a gente entender essa complexa engenharia que vai se formando. Mas todas elas estão interligadas entre si, né? Uhum. E aí, por exemplo, a afirmação da razão, e é muito importante perceber que a razão é uma forma específica de você compreender a capacidade e a atividade cognitiva. Uhum. É uma forma específica que pressupõe várias coisas, que pressupõe a divisão, a cisão entre o ser humano e a natureza, porque quem pensa é esse ser humano, só que é um ser humano individual. Então, há também uma cisão entre o indivíduo e a comunidade. E há uma outra cisão interna, que é a razão, ela cinge o sujeito das suas emoções, do espírito, do corpo. Uhum. Né? E aí... Isso seria essa forma de compreender a produção de conhecimento a partir disso, né? Vale lembrar também que essa modernidade ela é pautada num contínuo expropriação de tanto da natureza quanto de pessoas e saberes, né? Então tem uma discussão muito grande sobre a própria origem da filosofia, mostrando que a filosofia, como filosofia, já vem desde do Egito Antigo, teria uma matriz africana, portanto, né? Mas esse saber, e até o Henrique Dussel fala muito isso, a afirmação de um ego cogito, ela pressupõe também a afirmação de um ego conquiro, ou seja, eu conquisto. O eu conquisto pressupõe aquele que pensa, aquele que é o sujeito da razão, né? Então, ao mesmo tempo, tem esse processo de desontologização da diversidade do que é o ser,
Sim.
né? A ontologia, ela diz respeito a essa questão de o que é existência, o que é realidade, e esse processo de desontologização do ser é interessante porque você não pensa sobre o ser, é a afirmação de um como ser. Então, se você não é branco, hétero, cis, capitalista e tudo mais, e com uma matriz eurocentrada, você não é existência. E aí, esse não ser existência te coloca como sendo apenas, ou no máximo, um corpo, né? Um corpo, um objeto a ser morto, a ser
Está.
expropriado de todas as suas forças, né? E aí, tem toda esse. Ao mesmo tempo, então, que acontece um epistemicídio, né? Vamos dizer assim, acontece essa desontologização que coloca como não existência a diversidade de seres, de cosmologias, né?
Sim.
Do mundo, assim. E esse saber, essa afirmação desse saber, é importante frisar também, é um saber desterritorializado. É um saber que ele paira, né? Por isso é como ele tem essa pretensão de universalização, né?
Sim.
Ao mesmo tempo que dialoga com o que o Emmanuel falou antes, dessa questão do Estado, do direito e tudo mais, essa forma, essa cosmovisão, essa ideia de racionalidade, essa ideia do que é existência, ela vai conformando a nossa organização econômico, jurídico e política.
A nossa noção de
Então,
verdade, né?
oi?
A nossa noção de verdade.
Exatamente. E isso, por exemplo, em relação ao Estado ou em relação ao direito, o direito, ele o Estado, ele não é que ele está a serviço da colonialidade. O Estado é manifestação mesma da colonialidade, porque é a manifestação de uma lógica monocultural e monocosmológica. O direito, a mesma coisa. O direito que a gente tem hoje, direito moderno, apesar dos avanços, vamos dizer assim, que a gente poderia falar de alguns avanços em termos de conquista, que não são conquistas exatamente de direitos, mas concessões, né, em alguma medida, é um direito monológico e monocultural também. E todas essas colonialidades, vamos dizer assim, elas pressupõem essas questões, né? Essa cosmo fobia, esse medo e esse ódio, né, de cosmovisões diferentes, que é pautada num racismo epistemológico também, né? Todas as manifestações da colonialidade também são pautadas num desenvolvimento, que é o quê? Essa noção de um tempo linear, progressista, que vai para o futuro, e é interessante perceber que esse tempo, essa noção de tempo, ela comprime a noção de espaço, ela comprime a noção de território, por isso um processo de desterritorialização e que mata essa dimensão espaço espacial e corporal. E é na dimensão espacial, territorial e corporal que estão as potências criativas de construção de outros sentidos, né? E esse desenvolver, até o Ailton Krenak, ele lê, né? Em termos de destracinho envolver, né? Que é tirar esse envolvimento das relações orgânicas e passar esse envolvimento, envolver agora em relações sintéticas, né? Em relações artificiais, assim, né?
E muitas vezes de consumo, né?
Sim, totalmente. É importante falar, essa a própria noção, o capitalismo, esses autores, eles colocam, né, que o colonialismo e o capitalismo, a modernidade, eles surgem todos ao mesmo tempo. Surgem a partir do colonialismo, assim. Então, é uma outra genealogia de leitura mesmo sobre a própria dinâmica do sistema capitalista, né?
Nós podemos colocar da seguinte forma: o colonialismo é o processo de expansão territorial que os europeus fizeram desde o século do final do século XV. Quando se estabelece nesses territórios e essas verdades epistemológicas, verdades entre muitas aspas aqui, né, começam a se estabelecer nesses locais, começam a se manifestar as colonialidades. Então, enquanto o colonialismo é a expansão territorial e dessa visão eurocentrada, colonialidade é como vai fazer esse colonialismo se perpetuar nesses lugares. E aí nós podemos trazer, nós podemos dividir, melhor dizendo, as colonialidades em três. Nós podemos colocar aqui a colonialidade do poder, a colonialidade do saber e a colonialidade do ser. Né? Então, nós podemos dizer que tem um processo de colonialidade aqui. Primeiro, nós temos um poder que se sobrepõe do europeu sobre os povos de África desse continente chamado América, porque eles tinham a pólvora, que tinham uma baita vantagem. Né? Então, nesse confronto direto, não só a pólvora, vamos pensar em doenças e outras questões mais, mas seja como for, eles ganharam pela força aqui. Quando você põe o poder na balança, esses europeus acabam se sobressaindo. Mas depois desse processo, eles desenvolvem uma tática, vamos chamar assim, que é muito mais, eu diria, perversa. Perversa porque ela é muito mais. Ela dá muito mais resultado sem ter que matar ninguém. Quando a colonialidade do saber começa a se espalhar pela sociedade, nós estamos dizendo o quê? Olha, por que que é saber? Porque nós sabemos, vocês não sabem. Então, se nós sabemos, nós estamos ditando como as coisas funcionam aqui. Por quê? Porque eu penso, você não pensa, não é? Você faz parte da natureza. Você está aqui para ser conquistado, porque você é inferior. Não é à toa que durante o período colonial, alguns filósofos disseram que era um favor aos negros de África serem escravizados porque eles estavam evoluindo, sabe? Era uma função social do branco escravizar o negro porque era para evoluí-lo. Então é nesse nível de, vamos chamar de cegueira, de egocentrismo, que chega a colonialidade do saber, né? Então você estabelece isso para depois chegar no requintamento, vamos chamar assim, da colonialidade do saber. Por quê? A colonialidade do ser vai dizer o quê? Pela língua, você já está colonizando sem o colonizador saber. Em que aspecto? Esses autores decoloniais, eles destacam seis línguas colonialistas, né? O inglês, o francês, o alemão, o italiano, o português e o espanhol. Então, a partir dessas seis línguas, essas colonialidades se estabeleceram no mundo. E não é à toa que são as línguas mais faladas no mundo, claro, tirando China e Índia, que são superpopulações, né? Mas quando a gente pensa em saber, em questões filosóficas, vamos pensar na ciência. Os termos científicos são todos a partir de línguas europeias. Então, a partir da colonialidade do ser, se estabelece ali uma dupla face. Por quê? O colonizado começa a pensar a partir da estrutura mental do colonizador, porque ele pensa numa dessas seis línguas. E, por outro lado, aí vem a segunda parte, que também é tão perversa quanto, que é você chamar as coisas pela perspectiva do branco. Interessa o que o branco diz que aquilo é. E aí vamos pensar em América. Por que que esse continente chama América? Esses povos que lá que estavam nesse lugar chamavam de América? E essas centenas e centenas de etnias que estavam lá presentes, quem deu nome para elas? Vamos pensar que até outro dia, muitas etnias brasileiras eram chamadas por nomes que ou inimigos delas deram ou que brancos deram para elas. Agora, nesse momento, nós estamos vivendo agora uma virada de, não sei que palavra usar, afirmação identitária ou de busca por um espaço, mas nós estamos, de qualquer maneira, nós estamos vivendo uma conjuntura que é muito propícia a essas buscas, né? A esses, eu não quero usar resgate, mas ou esse retorno para uma ancestralidade. Quer dizer, eu não digo retorno porque eu acho que eles nunca perderam isso, né? Sempre estava ali, tá, mesmo quando você está nessa estrutura colonialista.
É voltar à atenção, né? Voltar à atenção, né, para isso.
Ou como o Ailton disse para a gente uma vez, você dá um nome para as coisas que elas têm. Então, se aquele povo tem aquele nome, você vai chamar aquele povo por aquele nome.
E isso é importante, Henrique, porque surgem essas outras noções políticas territoriais, assim, que disputam isso, né? Então, ao invés de falar América Latina, por exemplo, trazer a Abya Yala, que é trazendo essa raiz dos povos originários, desses territórios, ou aí é outra autora de outra perspectiva, mas que ela traz, a Lélia Gonzalez, quando ela fala de América Latina, trazendo essa questão da diáspora, né? Ou Pindorama, ou Afro-Pindorama. Então, todos esses essas noções, elas são noções políticas territoriais que colocam essa disputa, assim, e que são construídas a partir, e isso eu acho um ponto-chave para a gente falar na continuidade, no próximo bloco, é de pensar como que essas cosmovisões, essas cosmologias outras, esses outros modos de ser, estar, se organizar no mundo, criam e impactam politicamente, né? E esses outros conceitos colocados, eles já são uma forma de impactar, né, politicamente, e trazer essa discussão tão necessária, principalmente aqui no Brasil, sobre isso, sobre o que é o Brasil, como se deu a formação brasileira, o que é ser nacional, né? O que é essa noção de direito nacional dentro do Brasil, né? E sempre e resgatando isso que é muito forte, que é esse é um racismo também, um racismo epistemológico, um racismo cosmológico, porque essas outras formas, elas colocam em xeque exatamente todas essas estruturas, né? Porque a partir dessas cosmologias seriam outras formas de organização social e econômica que não essas que são colocadas agora. Por isso essa perseguição tão grande a esses movimentos, assim, né?
Isso me lembra uma anedota que se conta, não dá para saber o quanto isso é verdadeiro ou não, mas teria ocorrido na Austrália, quando o colonizador chega e se vê diante de um determinado animal que salta muito e pergunta para um nativo, né, para um aborígene: que animal é aquele? O aborígene responde: canguru, ou seja, não estou te entendendo. E eles pegaram e falaram: não, aquilo ali é canguru, vamos chamar de canguru, né? Parece uma piada, pode até ter um fundo de verdade, mas quantos povos indígenas aqui do Brasil a gente às vezes não está denominando por um nome que ele recebeu do inimigo, por um apelido que ele recebeu, ou por algo que é até bastante incômodo, né, para ele ser chamado daquela forma, né? E o quanto essa colonialidade de saber que a gente estava mencionando, ela não é perversa, não mostra uma arrogância aí do ocidental, do colonizador, e até uma incapacidade dele de enxergar outras perspectivas. Enquanto vocês falavam, lembrei de uma obra de um professor da UNAM, da Universidade Autônoma do México, em que ele estudava a filosofia nahuatl, que é a filosofia dos povos nas ruas, né, que estavam naquela região do México, os astecas, enfim, né, os mexicas, né? E havia uma controvérsia se poderia se chamar aquilo que eles faziam de filosofia. Então a gente vê um pouco essa dificuldade. Se não está dentro do meu padrão, eu não consigo entender aquilo que você fala, que você faz como um conhecimento ou como um conhecimento válido, né? E isso é muito deslegitimador, né? A Letícia tocou no ponto em relação ao direito, mas quantas vezes a gente não estuda lá na faculdade de direito, né? O que é o direito e nessa definição não comporta as experiências jurídicas dos povos, de outros povos, né? Então olhava, olha, o que os indígenas no Brasil faziam, o que os povos autóctones de África, enfim, fazem, não é direito, isso não tem um caráter jurídico, né? Então eu posso fazer o que eu quiser com eles, né? Eles não têm, é como se não tivessem condições de desenvolver esse tipo de experiência. Então, o quanto isso não é excludente, né?
Sim, totalmente. E vamos pensar, você citou esse caso do México, se poderia ou não chamar aquilo de filosofia. Veja que o referencial ainda é a ideia de filosofia europeia, né? Mas você estava falando essa história do canguru, eu lembrei daquela vez que a gente almoçou com o Ailton Krenak e a gente deu o nosso livro para ele de presente. E a capa do livro é a América Latina com grafismo, né, textos no, na, em cada país.
Diversidade e identidade cultural na América Latina, o nome do livro.
E aí o Ailton ficou olhando para a capa, e aí com aquela serenidade toda dele, ele virou e falou: "Tá vendo aqui esse espaço todo que chamam de América Latina? Tem mais de 500 línguas, e nenhuma delas é latina." Bom, mas com isso a gente vai fechar o segundo bloco, voltamos em 15 segundos.
Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Vamos discutir um pouquinho agora sobre perspectivas decoloniais no Brasil. Porque se nós estamos dizendo desde o começo que tanto o capitalismo quanto o socialismo não dão conta de suprir essas, vamos chamar de necessidades existenciais subalternas. Acabei de criar um conceito agora, hein? O que nós podemos trazer como alternativa ao que está posto, né? Porque se desde a metade do século XX já se questiona, já se diz, já se afirma que tanto um quanto o outro são igualmente ruins, até porque ambos vieram da Europa, né? O que nós podemos colocar no lugar?
Eu acho isso muito importante, assim, e para pensar a partir do Brasil, né? Por isso que eu falo muito sobre alternativas decoloniais e entendendo isso como plural mesmo, porque são plurais, são diversas alternativas, porque se ligam também com a territorialidade, com a espacialidade, né? E uma coisa importante de falar é que são alternativas, mas não são, tipo assim, que não são um modo de vida alternativo, um modo de vida alternativo dentro desse sistema, mas são alternativas ao próprio modo hegemônico, né? Que a gente tem, assim. E são diversas as experiências que a gente vem tendo, em vários lugares, né? E aqui no Brasil muito, e que elas partem exatamente dessas outras raízes, dessas outras cosmologias, dessas outras cosmovisões, assim. E a gente pode entender elas como decoloniais, porque elas enfrentam mesmo, questionam, colocam em questão todas essas colonialidades que a gente estava falando. Então, questionam a colonialidade do saber, do ser, do poder, alguns dizem colonialidade da natureza, colonialidade de gênero. Então, os campos econômico, jurídico, político, de existência subjetiva, de existência comunitária, todos esses âmbitos são questionados ao mesmo tempo. Então, por isso, né, pode-se falar em decolonial, porque é esse enfrentamento de toda essa engenharia, né? Uhum. E o que eu vou percebendo de em comum, de confluências entre essas alternativas, é que elas trazem alguns elementos que é um outro, primeiro, um outro tipo de relação com o que é diverso de si próprio, né? Que então não se trabalha mais a partir dessa ideia de identidade e diferença, porque é importante a gente ter em mente que o próprio sistema, ele produz diferença e manipula as diferenças. E aí, agora sim, a partir de uma noção de diversidade e complementariedade, né? Até tem um trecho que eu queria depois ler do Ailton Krenak, que ele traz muito essa ideia. Pode ler?
Claro, claro, fica à vontade.
Ele fala assim: cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu é comum em muitas tradições. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte, não um horizonte prospectivo, mas um existencial. É enriquecer as nossas subjetividades, que é a matéria que este tempo que nós vivemos quer consumir. Se existe uma ânsia por consumir a natureza, existe também uma por consumir subjetividades, as nossas subjetividades. Então, vamos vivê-las com a liberdade que formos capazes de inventar. Não botar ela no mercado, já que a natureza está sendo assaltada de uma maneira tão indefensável, vamos pelo menos ser capazes de manter nossas subjetividades, nossas visões, nossas poéticas sobre a existência. Definitivamente não somos iguais, e é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro, como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos viajando, não significa que somos iguais, significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar o nosso roteiro de vida. Ter diversidade, não isso de uma humanidade com o mesmo protocolo, porque isso até agora foi uma maneira de homogeneizar e tirar nossa alegria de estar vivos. Então, aqui ele traz duas coisas, né? Que é essa ideia da subjetividade e aí a corporalidade, singularidade, como um lugar de potência e criatividade, e ao mesmo tempo a diversidade, como que vem, inclusive, dessa observação e dessa relação com a natureza. Então, a ideia de constelações é que há várias coisas que são cada coisa singulares, mas, ao mesmo tempo, constroem esse grande conjunto, né, da existência. Assim. Outro elemento que eu vejo muito é a afirmação da ancestralidade, que aí traz até uma outra noção de tempo, que não é esse tempo prospectivo, progressivo, desenvolvimentista, linear. É um tempo circular, né? Que não é o passado em si, é o passado agora. E como então também traz para esse agora, apesar de ser pautado pela ancestralidade. O Antônio Nego Bispo, ele fala sobre início, meio e início, né? Essa outra ideia de tempo, né? Pautada nessa ancestralidade. E também essa afirmação, né, das territorialidades e das corporalidades como esses lugares que interpelam o corpo dos sujeitos, das comunidades, e o lugar interpelam, colocam em questão esse sistema. E são nesses lugares das territorialidades, das corporalidades, que estão essas potências criativas, né? Uhum. E também a própria noção de bem viver, né?
Sim.
Que se, e aí, porque eu, na minha tese, eu falo sobre o bem viver, né? E o bem viver, ele vai se manifestando como essa, na cotidianidade desses outros, desses grupos outros, né? Não é uma. O bem viver é isso. O bem viver já está no dia a dia, está nessa cotidianidade, nos modos. Isso que eu acho importante. Os modos, o modo de ser, o modo de se organizar, o modo de se relacionar com a natureza, com o espaço e com o corpo, a partir dessa biointeração que constrói outros sentidos de existência, né? E aí também uma outra concepção de trabalho, que é uma questão importante de ser colocada, né? E essa ideia de comunidade, assim. Então, essas alternativas que elas vão construindo, eu acho que as alternativas, elas vêm mesmo das territorialidades, mas elas são territoriais, mas elas estão confrontando um sistema e uma estrutura global e têm consciência disso. Mas sabem que é a partir desse lugar que se constrói as alternativas e que vai, aí, como diz a Catherine Walsh, agrietando, criando gretas nesse grande cimento, nesse grande concreto, né? Que é o sistema. E vão criando redes, né? Assim, esses elementos que eu vejo nessas alternativas que vêm sendo construídas no Brasil, nos movimentos indígenas, pautados pelos movimentos indígenas, pautados pelos movimentos quilombolas, pautados pelos movimentos de matrizes afro-brasileiras, porque a capoeira Angola traz muito isso também. Os terreiros, né, as casas de axé, os terreiros de candomblé trazem essas outras alternativas. E aí, até dentro das cidades, e aí começa um diálogo entre cidade e campo também, a partir dessas perspectivas, né, de enfrentamento da violência na cidade, que aí é uma outra questão, né, desse encarceramento em massa do povo preto, dessa perseguição, né, e eu vejo hoje alguns movimentos e o que eu tive mais contato, né, a partir da teia dos povos da Bahia, esse diálogo entre os diversos movimentos e entre a cidade e o campo, né, e a floresta. Então, eu vejo por aí, assim.
É bacana que você trouxe essa questão do território e da ancestralidade, porque, voltando de novo lá para a questão da racionalidade, quando criou essa cisma com a natureza, é como se o ser humano tivesse que viver a parte da natureza, não integrado a ela, né? E eu diria que esse movimento decolonial, consiste justamente em um movimento oposto. Nós estamos indo para o retorno para a natureza, para harmonizar novamente com a natureza e de novo assim, o humano ser integrado com essa natureza, né? Por isso que essa questão da ancestralidade é tão importante. E aí eu diria que você também trouxe os indígenas como base dessa, especialmente no Brasil, né? Mas também os povos de África, mas para trazer esse movimento decolonial. E é bacana que quando esses indígenas e esses povos tradicionais começam a adentrar nas universidades também, ainda que a estrutura universitária seja eurocentrada, seja tem essa mentalidade ocidental, o simples fato de eles estarem entrando na universidade, eles começam a decolonizar por dentro também essa estrutura, né? Então eu diria que mais do que aceitar essas outras perspectivas, mais do que alternativas, nós temos que aceitar, não aceitá-la, mas vê-las como iguais. Eu acho que o grande desafio que a gente tem nessa questão decolonial é o quê? Ao invés de nós pegarmos a ciência como a dona da verdade, como a referência, como aquilo que vai guiar o nosso modo de viver, é aceitar que existem outras perspectivas que são igualmente importantes, igualmente relevantes e com igual. Não é inferior nem superior. Então, nós temos essa possibilidade de abarcar todas essas perspectivas para encontrar realmente o que é melhor para viver, né?
Isso vem no momento que a gente está refletindo bastante, né? Sobre que rumos a gente pode tomar, né? Olha o caos em que a gente está imerso, né? E quando a gente pensa nessa estrutura colonial de de pensar, a gente começa a conceber o mundo de uma forma muito monocromática, né? Como se a gente tivesse simplesmente botado uma lente aqui que não permite a gente enxergar uma série de outras alternativas, uma série de outras cores, né? E quando a gente pensa nisso, né, é só a gente olhar em volta e constatar onde isso nos levou, né? A gente, vocês tocaram na questão da natureza, a separação do homem e natureza, né? Eu lembro muito dessa frase, assim, tipo, ah, vamos jogar o lixo fora, mas onde é fora? Né? O que a gente está entendendo como fora? Existe um lugar ali que é fora? No, na verdade, não, né? Ou então, quando a gente olha o que isso levou, por exemplo, quando a gente pensa em relações de trabalho, né? A gente pensa que, puxando aqui como uma referência àquele autor coreano, Byung-Chul Han, ele escreve um livro, Sociedade do Cansaço. A gente cria uma sociedade em que agora a gente tem que sempre atingir desempenho, uma sociedade de desempenho, né? Em que o indivíduo agora ele se auto-explora e acha que está sendo realizado, que está se realizando. Né? E quanto de transtornos emocionais isso traz para a gente? A gente é uma sociedade da estafa, uma sociedade da depressão, né? Uhum. Uma sociedade que tem cada vez mais gente com ansiedade, né? Quanto isso não está relacionado com essa mentalidade colonial, né? Com aquela estrutura de pensamento que veio acompanhada aí dos processos de colonização, né? Será que não é hora de a gente olhar para outras alternativas e colocá-las, como ele disse, né? Em patamar de igualdade para aprender com elas? Talvez a gente tenha muito que aprender. A gente possa olhar para as experiências aqui da Abya Yala, né, dos nossos povos indígenas, e entender que, olha, de repente a gente pode falar em bem viver, né, de repente a gente pode pensar em outras formas da gente se organizar e se relacionar, né? Porque o caminho que a gente está levando, né, o caminho que a gente está trilhando, é o caminho aí que vai agravar a mudança climática e que vai nos levar a um colapso.
Sim. A grande dificuldade é porque, quando a gente fala em ancestralidade, a colonialidade estabeleceu o quê? A Letícia falou várias vezes sobre essa perspectiva linear e de progressão. Então, quando a gente pensa em modernidade e progresso, a gente tende a achar que o aqui e o agora, o hoje, é o ápice da evolução humana e amanhã vai continuar indo para frente. Então, é muito difícil para essa sociedade que é tecnocrata, que é consumista, que tem essa idade de modernidade e desenvolvimento muito arraigada, aceitar a olhar para trás. Porque elas estão tão presas nessa mentalidade linear que o simples fato de... A possibilidade de olhar para trás é como se fosse uma regressão para essas pessoas, né? Então, o que nós temos que quebrar é esse paradigma de achar que o ser humano tem uma evolução contínua linear. E isso começou a se estabelecer no século XIX e está muito forte até hoje, né?
E isso também representa essa separação com a natureza, né? Uhum. Porque a natureza também é viva. E ela mostra essa ciclicidade, esse movimento, né, cíclico da natureza que nasce. A morte e a vida não são contrárias necessariamente, uhum, né? Elas são complementares porque são cíclicas, né? Até o próprio movimento de uma árvore crescendo, enfim. Essa separação da natureza, ela traz essa visão também de desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele vai em todos esses lugares que a gente falou, do saber, do ser e tal. Então, por isso essa noção sempre hierárquica e binária, né?
Sim,
então,
exatamente.
Os saberes são, e as pessoas são menos, são atrasadas, né? Então, o que eu até queria colocar é que eu não acho que a gente tenha que ver as coisas como iguais, uhum, e nem como diferentes. A gente tem que perceber elas como diversa, sim, certo? Porque quando a gente fala que uma coisa é igual à outra, uhum, a gente perde a complexidade. Sim. E a diferença, você pode se perguntar, diferente do quê? você já pressupõe um modelo. Então, essa é uma mudança de chave que a gente tem que fazer, de leitura, de interpretação, de perceber como diversidade. Aí a ciência, por exemplo, não seria detentora do conhecimento e a única que pode falar sobre a realidade, mas mais uma maneira de conhecer o mundo, assim como outras maneiras de conhecerem o mundo. Isso eu acho importante nessa construção dessas alternativas e os movimentos vêm pautando isso, porque é importante a gente manter essa diversidade para a gente também não uniformizar as experiências, as próprias experiências de opressão que são diversas, né, entre si. E aí eu entendo, como também esse autor falou, o Nego Bispo, que é um quilombola, ele fala: não é que a gente tem que fazer alianças entre nós, mas a gente conflui, né? Como rios, né? Um rio não deixa. Um rio é um rio até encontrar outra parte do rio e segue o fluxo conjuntamente, mas não deixa de ser aquele rio que ele é, e o outro rio não deixa de ser aquele rio que ele é, por confluírem conjuntamente. Confluir num fluxo de entendimento conjunto, que é diferente de você fazer aliança, porque a aliança ela pode ser desfeita, por exemplo, né? Então é uma outra forma de construção de resistência mesmo, política também, mas que é política, que é epistemológica, que é cosmológica, que é econômica, enfim. E aí eu acho que é. O que eu venho pautando muito é isso, essa ideia de uma diversidade real mesmo, que coloca as coisas no lugar que elas são e na dimensão que elas têm. E para isso a gente tem que, num primeiro momento, né? Tipo, tem até um livro que fala provincializando a Europa, né? Mostrar que essa forma de razão, essa forma de cultura, essa forma de economia, ela tem o seu lugar específico. E aí a gente centraliza, né, nas nossas experiências, mas a gente centraliza dialogando entre nós e sabendo da diversidade, porque a gente observa a natureza, o movimento da vida é diverso. A vida não existe sem a diversidade. A própria constituição dos elementos da natureza trazem essa diversidade, né? Então é um outro movimento, é uma outra leitura. E uma outra forma de relação mesmo com tudo o que existe, assim. E é uma chave muito grande que a gente tem que virar para conseguir fazer isso, porque senão a gente pode cair em armadilhas, que são as que eu falo, as armadilhas modernas, né? Nas nossas próprias lutas por direitos, assim. Porque, como eu falei antes, o sistema ele produz diferença e manipula, né, as diferenças, assim.
Sim. Nas minhas aulas, eu costumo dizer que ser decolonial é um processo psicanalítico, né? Porque nós temos que nos voltar para dentro, porque nós estamos mexendo no nível de construção do que eu sou, né? Da minha existência como ser. E aí, quando você começa a perceber que o que você é, a sua individualidade, o que você é como ser existente, é uma construção social pautada nessas colonialidades. Fatalmente você vai entrar em crise, né? Com certeza haveria muito mais para falar, mas por hoje é só. Letícia, muito obrigado pela presença. Você gostaria de fazer alguma consideração final?
Obrigada, gente. Eu acho que é isso, assim. A gente falou algumas coisas, muitas coisas escapam mesmo, né? Porque é esse enfrentamento da complexidade das coisas, e nós, como você disse também, né, Henri, nós mesmos temos que nos confrontar nessa nossa subjetividade. Então tem esse processo que é contínuo. Eu acho que a decolonização ela passa por um processo contínuo, cotidiano, que a gente tem que fazer, e não é estático, portanto, não é estático, e está nesse movimento, assim. E que eu acredito que é possível, sim. E a partir dessas outras raízes e matrizes que a gente trouxe aqui, né? É importante a gente esperançando, né? Nessa luta, que ela é pesada, é contra um sistema muito grande, que tem muito, vamos dizer, tem o poder econômico, o poder militar, né, ao seu lado, mas a gente tem elementos muito fortes também do nosso lado, que é essa compreensão do fluxo da natureza, dos elementos, e a gente tem também, né, a ancestralidade ao nosso lado, né? Nesse âmbito da guerra cosmológica, que ela é cosmológica também, a gente tem essa experiência ao nosso lado, assim, né?
Sim, muito bem. Antes de encerrar, eu vou fazer uma coisa diferente do que usualmente eu faço no final. A gente estava falando sobre essa separação do corpo e da razão. Eu vou ler a última frase do livro Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon, que diz: Ó corpo meu, faz de mim sempre um homem que se interrogue. Obrigado, Emanuel, Alex. Muito obrigado aos ouvintes pela companhia. Procurem a Ucareté no Facebook e no Instagram. Até o próximo episódio. Beijos e abraços ucaretenses. Tchau.